Obrigado, senadora Vanessa Graziottin, que preside esta sessão. Eu ocupo esta tribuna hoje para destacar que participei, juntamente com o senador Inácio Arruda, que ainda se encontra cumprindo agenda como parte da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP20, que segue até sexta-feira, amanhã, na cidade de Lima, no Peru. Então, eu tive a honra de representar o Senado da República, a Comissão de Mudanças Climáticas, que é uma comissão mista entre a Câmara e o Senado, e estivemos, durante a COP, com o senador Inácio Arruda e também com o deputado Sirkis, que é o presidente da Comissão de Mudanças Climáticas da Câmara e do Senado. Esses debates que aconteceram são extremamente importantes e eu quero destacar particularmente a participação do governo do estado do Acre, que teve uma grande representação nessa COP20, tanto com a presença do governador Tião Viana, como da secretária responsável pelo Instituto de Mudanças Climáticas, a Magali, o procurador-geral do estado, doutor Rodrigo, e a vice-governadora Nazaré Araújo, que é vice-governadora eleita para o próximo quadriênio, e também estiveram presentes alguns indígenas. O indígena Zezinho Caxinauá, que é o secretário de Políticas Indígenas do governo, e também o indígena Francisco Pianco, da nação Axaninca, que aproveitou, inclusive, o ambiente da COP20 para fazer uma denúncia gravíssima de assassinatos de líderes indígenas que aconteceu na fronteira do Peru com o Acre, lá no Alto Juruá. E essa denúncia aconteceu justamente na COP20, que ocorre na cidade de Lima, no Peru, exatamente porque esses assassinatos de indígenas aconteceram em território peruano, no Alto Juruá. E, ao mesmo tempo, houve uma sequência de grandes debates dos mais variados temas em diversos setores, em diversas sessões da COP20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E, dentre as várias sessões que tive a honra de participar, algumas delas diziam respeito especificamente aos povos da Amazônia, tanto do Brasil quanto Peru, Bolívia, Colômbia e outros povos, Equador, que compõem a Grande Amazônia, que é esse espaço fantástico de biodiversidade, de riqueza natural, que é a Amazônia. E um dos debates que aconteceram foi um painel especial denominado Dia de Soluções para a Amazônia. O The Amazon Solution Day contou com a participação do governador Tião Viana, contou com a participação do professor Virgílio Viana, de grande conhecimento lá no Amazonas, porque tem uma contribuição muito grande à questão, à discussão da sustentabilidade ambiental lá no Amazonas, e também autoridades do Peru, justamente na busca de grandes soluções. E o governador Tião Viana, pela experiência, larga experiência do estado do Acre, construída ao longo desses anos de administração do governador Jorge Viana, depois o governador Binho Marques e agora o governador Tião Viana, que está cumprindo os últimos dias do seu primeiro mandato e tem mais um mandato porque foi reeleito governador, ele pôde fazer uma apresentação das experiências significativas de valorização dos serviços ambientais, que coloca o Acre numa posição de protagonismo no plano internacional no que diz respeito a busca de alternativas para conter o aquecimento global a partir de soluções ambientalmente corretas. Então, o governador pôde mostrar a indústria de preservativos naturais de Xapuri, pôde mostrar a toda a cadeia de castanha como funciona e os investimentos feitos na área de processamento de castanha e também outros arranjos produtivos que contribuem para a diminuição da pressão sobre a floresta e, automaticamente, a possibilidade de grandes rendimentos econômicos, melhoria da qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente. Nesse sentido, o governador citou alguns números muito interessantes, como, por exemplo, o número de escolas que o governo do Estado construiu em aldeias indígenas. Quer dizer, as escolas indígenas que hoje o Acre possui e que mantém, dão uma dimensão da importância que o governo do Estado procura dar e conferir a esse tratamento da política de atenção aos povos indígenas, assim como o tratamento e a atenção dada a todos os povos da floresta, os ribeirinhos, os índios, os seringueiros, os castanheiros, as pessoas que, com seu serviço no dia a dia, estão contribuindo para a preservação do meio ambiente. E durante a reunião interparlamentar realizada sob a coordenação da União Parlamentar Internacional, a Interparlamentária, eu pude, inclusive, representando os dois senadores presentes, porque estávamos eu e o senador Inácio Arruda, e eu pude fazer, durante a minha inscrição, uma advertência sobre a importância da gente construir caminhos para remuneração de serviços ambientais, valorizando a ação do homem da floresta, da mulher da floresta, de tal maneira que, uma vez tendo melhores condições de vida, eles possam contribuir melhor como verdadeiros guardiões das nossas florestas e, assim, trazer a sua contribuição para o equilíbrio do planeta e para o combate ao aquecimento global, que é a grande discussão do momento. Então, senhores senadores, eu ocupo esta tribuna hoje para destacar que participei nos últimos dias das negociações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP20, que segue até amanhã na cidade de Lima, no Peru. Esses debates são extremamente importantes porque representam a oportunidade de acertar um plano para obrigar os países a cortar as suas emissões de gases de efeito estufa ou gases de efeito invernadero, como se diz no espanhol. Esses gases, como o dióxido de carbono, o CO2, são liberados principalmente na queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. E, se não forem reduzidos, o efeito estufa provocará, segundo especialistas, grandes prejuízos ambientais e financeiros, enchentes, degelos dos polos e o aumento do nível dos mares. Por exemplo, o objetivo final do documento, que deverá ser aprovado em 2015 em Paris, na França, e entrar em vigor em 2020, é conter os efeitos da mudança climática no planeta. Na conferência foram discutidos temas que abrangem a questão da responsabilidade histórica das emissões, ou seja, quem é mais responsável por ter lançado os gases estufa, e a formulação de parâmetros para que os países apresentem suas metas de redução de emissões. Foi discutido ainda o que será feito entre 2015 e 2020 para reduzir o lançamento de poluentes atmosféricos, segundo e de acordo com o Protocolo de Quioto. Na segunda-feira, dia 8, os negociadores divulgaram a primeira versão do rascunho do Acordo Global para reduzir as emissões de gases estufa. O texto de 33 páginas, foi elaborado pelos co-presidentes da COP a partir das sugestões de representantes de mais de 190 países. No entanto, segundo os últimos retornos que tivemos, a proposta do Brasil para acalmar o debate sobre a culpa histórica das emissões dos gases estufa sofreu alteração nesse primeiro rascunho apresentado e, segundo organizações sociais, teria passado a beneficiar apenas os países desenvolvidos. O negociador-chefe do Brasil na COP, o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, com quem eu tive a honra de me encontrar novamente nessa COP20, porque já tínhamos estado juntos na COP19 lá em Varsóvia, ele avaliou que, na prática, deixa de ser considerada a proposta de divisão de obrigações entre os países e haverá diálogo para recuperar a iniciativa que colocava os países em três níveis. Em cada um desses níveis, havia uma lista de critérios para diminuir as emissões. Ficaria assim: nações desenvolvidas com cortes em todos os setores da economia, os emergentes como Brasil, China e Índia num segundo patamar, com mais opções para frear o aquecimento, e países vulneráveis não colocariam em prática grandes ações. Em outro documento, foram apresentadas 6 opções de metodologia para as contribuições internacionais, nacionais determinadas. Esse parâmetro é considerado fundamental para os países apresentarem suas ações após 2020, no intuito de ajudar a frear a elevação da temperatura do planeta. Consideramos que as negociações deste ano podem sim representar avanços significativos. Em novembro, os Estados Unidos divulgaram que querem reduzir entre 26% e 28% suas emissões até 2025. A China não divulgou o número, mas se comprometeu a cortar o total de gases estufa emitido até 2030. Em outubro, a União Europeia anunciou que vai diminuir em 40% suas emissões até 2030, e 32 países ricos destinaram mais de 9 bilhões para o Fundo Verde do Clima. Este fundo, que já conta com a contribuição de 32 países ricos, este fundo vai financiar atividades sustentáveis que contribuem para a redução das emissões nas mais diversas regiões do planeta. Entretanto, em entrevista à imprensa, ao site G1, a secretária executiva das Nações Unidas para o Clima, Cristina Figueres, disse que os esforços apresentados até o momento por diversos países, incluindo o Brasil, não fecham a conta do clima ainda. Ou seja, os cortes nas emissões já feitos, incluindo as metas voluntárias ou cumpridas dentro do protocolo de Quioto, ou previstos pelos governos, não vão conter o aquecimento em 2 graus centígrados até 2050. É preciso muito mais. É preciso muito mais, é o alerta que a secretária fez. Segundo um painel internacional de cientistas ligados à ONU, é preciso diminuir entre 40% e 70% do total de gases lançado até 2050 e zerar essa taxa até 2100. A temperatura média da Terra já teria subido 0,85 graus centígrados com relação à era pré-industrial. E na reunião parlamentar, essa reunião especial da qual eu e o senador Inácio Arruda participamos na conferência, o projeto do documento final preparado, levando em consideração as observações e emendas recebidas até o dia 15 de novembro deste ano, listou 15 pontos importantes e diversas ações a serem consideradas. Expressou preocupação porque as mudanças climáticas continuam representando uma grave ameaça para todas as formas de vida em nosso planeta e para a própria sobrevivência da humanidade. O documento reconhece como irrefutáveis as provas científicas apresentadas pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudanças Climáticas. Considera que desde 1950, o sistema climático mundial passou por transformações sem precedentes. Aumento da temperatura da Terra e dos oceanos, diminuição da cobertura de neve e gelo e elevação do nível dos mares, por exemplo. Por isso, o documento considera que concordamos, né, que é extremamente necessário trabalhar de maneira pactuada e redobrar os esforços para obter a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa. Avalia ainda esse documento que é urgente a necessidade de reduzirmos as emissões mundiais de gases estufa, restringir o aumento mundial de temperatura a menos de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, como convencionado no Acordo de Copenhague de 2009. E, principalmente, chegarmos a um acordo base que reflita devidamente a vontade e a capacidade das partes envolvidas com o objetivo de realmente enfrentar as mudanças climáticas. Para isso, concordamos que é fundamental tratar de maneira equilibrada os elementos-chave para esse acordo. acordo. Financiamento, desenvolvimento e transferência de tecnologia e incentivo à capacitação e transparência, especialmente para os países em desenvolvimento. Os recursos tecnológicos e financeiros devem ser gerenciados de maneira transparente e eficaz para que os países sejam tratados com equidade na administração do financiamento relacionado com o clima. E há a necessidade de acelerar a arrecadação de fundos destinados ao Fundo Verde do Clima, como disse, esse fundo que é fundamental para que mais experiências exitosas sejam financiadas. A exemplo do que já acontece hoje no Acre, que tem um contrato com o Banco KfW da Alemanha no sentido de garantir contribuição para financiar atividades sustentáveis. Dessa maneira, nós já conseguimos um contrato no valor de 25 milhões de euros com o Banco KfW da Alemanha, justamente para proceder a remuneração por serviços ambientais e financiar atividades ambientalmente sustentáveis. Também destacamos como essencial estabelecer um marco normativo geral para os vários sistemas de supervisão, para que possam ter o nível de transparência e eficácia necessário para assegurar a credibilidade do novo acordo sobre mudanças climáticas. É preciso ainda realizar uma revisão anual dos compromissos e das medidas dos países em relação às medidas de aplicação para que se possa garantir que a legislação nacional seja equitativa e adequada aos objetivos mundiais de redução de emissões dos gases de efeito estufa. E nesse sentido, vale reforçar que o encontro parlamentar reafirmou várias vezes a disposição e a necessidade de cada vez mais os parlamentares do mundo inteiro apresentarem propostas específicas no sentido de que seus países contribuam para a redução das emissões. E o documento reconhece também que o legislativo é um elemento central para toda a estratégia eficaz de enfrentamento às mudanças climáticas. Somos responsáveis por elaborar, promulgar e emendar a legislação, aprovar orçamentos e cobrar dos governos a prestação de contas. Nenhum acordo internacional sobre mudanças climáticas e redução de riscos de desastres poderá ter credibilidade e eficácia se não estiver incorporado à legislação nacional. Por isso, os parlamentares presentes à conferência se manifestaram dispostos a assumir responsabilidades para seguir promovendo compromissos nacionais assumidos pelos países desenvolvidos e as medidas adotadas pelos países em desenvolvimento. E para isso, a União Interparlamentária deve adotar um plano de ação para as mudanças climáticas. Estamos dispostos a contribuir de forma decisiva para que as promessas anteriores possam, de fato, acontecer e para avançarmos um pouco mais. O grupo de países formado por Brasil, África do Sul, China e Índia tem a posição acertada de que o acordo sobre o clima não deve limitar-se apenas à redução dos gases de efeito estufa, como defendem Estados Unidos e União Europeia. É preciso, como dissemos, caminhar seriamente para um acordo que contenha, entre obrigações de cada país, medidas de adaptação e principalmente mecanismos de financiamento, capacitação, cooperação e transferência de tecnologia para que países menos desenvolvidos possam colaborar. Estaremos atentos a todas essas questões e principalmente alertando para que esse acordo seja construído e, ao ser firmado no ano de 2015 em Paris, na França, se possamos reafirmar aqueles compromissos assumidos em Quioto e termos a garantia de que todos os países estarão envolvidos numa luta em defesa da diminuição do aquecimento global para o bem de todo o planeta e principalmente das futuras gerações, que é o que mais interessa quando se trata de sustentabilidade. Sustentabilidade significa a gente poder garantir o nosso planeta em condições habitáveis para as futuras gerações. Assim, senhor presidente, termino esse meu pronunciamento pedindo a Vossa Excelência a publicação na íntegra para que fique registrado nos anais do Senado essa nossa participação representando o Senado da República na COP.